Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Los abogados, los médicos, los periodistas, todos querem fornicar com a minha mãe. Nadie tiene las tetas más bellas que las de la Chessy. Los gerentes de bancos não resistem. Los músicos, los guarda-noturnos, los carniceiros, todos querem fornicar com ela. Nadie tiene los ojos más bellos que los de la Chessy. Tengo 3 años. Me encanta jogar con la lluvia y no tengo padre. Los idiotas, los seccionaleros, los farmacéuticos, todos sueñan enfiar el pau en la taturo O de mi mamá. Taturo O, para quem não sabe, é vulva carnuda em guarani, paraguaienses, né? Tatu vulva, né? Roó carnuda. E esse poema, a primeira versão dele, foi publicado na revista Coyote. É, no primeiro número da revista Coyote, que é de Londrina, né? Aí depois eu fiz uma versão em portunhol incorporando os termos guaraníticos.
Muito bem, esse foi o grande, meu querido Douglas Diegues, que por acaso está aqui por Curitiba. E ele acabou de ler uma peça sensacional que dizem que é sua obra-prima, é isso mesmo, Douglas?
É, quem me disse isso foi a Miriam Ávila.
Olha, então...
A grande Miriam Ávila, né? É, estudiosa, do nonsense, de Lewis Carroll, né?
A procedência, então, no comentário, né? E, meu caro, o que faz, afinal, por Curitiba?
Então, é uma passagem fantasma, né? Relâmpago, fantasma, convite dos amigos aqui, Gontijo, Guilherme Gontijo e Adalberto Miller, para o lançamento da nova edição crítica do Mar Paraguaio, que a gente organizou com Adalberto, né? E acaba de ser publicada pela Iluminuras. Começando a retirar o Wilson Bueno do apagamento sistemático que vem se processando na literatura brasileira, né? Comentávamos há pouco aí o apagamento de Despe Ignatari, né?
Sim.
Você percorre as livrarias e até os sebos, né? Dificilmente se encontram Despe Ignatari, né? Haroldo de Campos, um pouco menos, né? Tem muito material publicado pela Perspectiva, né? Mas também são poetas difíceis de serem encontrados, né?
Quanto a isso, eu quero explorar um pouco mais daqui a pouquinho. Eu só queria pegar esse gancho que você falou no começo do Curitiba, uma coisa meio fantasma. Você sabe que há muita gente que defende que Curitiba de fato seria uma miragem, ela não existe propriamente. E aí te pergunto, procede essa visão? E outra, você moraria aqui?
Olha, de certa forma, o Brasil não existe, né? Nem o Paraguai, nem a América Latina.
Mas o Paraguai, né? O Brasil tentou fazer uma época com que ele, de fato, deixasse de existir, né? É um assunto que eu quero colocar logo na sequência, mas já vai o aperitivo aqui, então, né?
Então, eu acho que esses lugares são lugares que demandam uma invenção permanente deles próprios, né? São lugares que requerem essa invenção diária, né? Para que eles voltem a existir, eles voltem a fazer sentido, né? Ou renovem, né? O seu significado, né? Porque a gente chegou a um ponto em que o fake se impôs com tanta violência em todas as esferas da sociedade brasileira e latino-americana e planetária, né? Que a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, se a gente existe mesmo ou se estamos sonhando que existimos como as borboletas de Sun Tzu, né? Que não sabiam se existiam, se sonhavam que existiam, né?
A gente estranhou quando veio aquele termo pós-verdade, mas aquilo era só uma pontinha do que estava por vir, né? Hoje em dia a coisa é uma grande lixeira, né?
Exatamente, o planeta Terra está se tornando um big lixão, né? E eu, nesse contexto, né, de poesia em tempo de miséria, me sinto como uma criança, um menino perdido nesse grande lixão, né? Mas que ainda não se entregou, que ainda continua tratando de juntar os cacarecos, né? De unir as peças para criar objetos que ajudem a, sei lá, pelo menos para mim, né? Iluminar o significado da minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu quero fazer isso? E com que intenção, né?
Não é só a Moldávia que precisa ser limpa, né, daquele lixo que, não sei se ainda recebe, né? Mas eles recebem um lixo do mundo inteiro. A gente também está recebendo um lixo digital, lixo intelectual, entre aspas, né? Queria voltar agora ao nosso início. Por que você acha, Douglas, que pegando essa ocasião desse relançamento muito caro, né, do Mar Paraguai, uma obra fabulosa, né, um dos grandes livros do Wilson Bueno, se não o maior, né? Por que você acha que se dá esse apagamento? Porque não é uma coisa por acaso, existe um método, existe uma ideia nisso tudo, né?
Olha, eu acho que existe uma hegemonia do eixo Rio-São Paulo, tanto na academia, quanto no sistema editorial, quanto no circuito oficial, que não admite nada que venha de fora, né? Nada que não seja daquele circuito, né? Então, isso a gente percebe com autores que não fazem parte desse núcleo, que eles geralmente são marginalizados, são apagados, são deixados de lado, né? Um caso raro é o Décio Pignatari, né? Que é uma expressão muito forte desse meio, né? E que também está sofrendo esse apagamento.
E chegou a ter um certo âmbito mundial com a coisa da semiótica, semiologia, uma época, mas nem assim parece que é suficiente para alicerçar mesmo o nome, a figura, né?
E ao mesmo tempo o mercado demanda, o mercado demanda novidades por minuto, né? O mercado está sempre ávido de um novo produto, né? E os jornais também estão ávidos de um novo furo, de novos furos, de uma nova, de um novo produto, né? E eu tenho a impressão que há uma espécie de complô, né? Um complô tácito, né? Uma espécie de acordo, de conluio, né? Para tirar a poesia.
O cinismo sempre está no ar, assim, sempre tem uma.
E para tirar a poesia do circuito, né? O Leminski dizia que todo jornal que se preze dispõe de um espaço digno para a poesia, não é um calhau, né?
Mas hoje não temos nem mais jornal, quem dirá o espaço, né?
E você percebe que a decadência do nosso ambiente se revela justamente com a desaparição da poesia dos jornais brasileiros. A Folha de São Paulo mesmo tinha folhetim, tinha...
Aquele Caderno Mais era maravilhoso.
Caderno, né? Mais, que era até um desperdício. Sim. Mas muito importante, né? Desperdiçar
esse... O Estadão tinha um grande caderno também, né? Uma época.
Também, acho que até o Globo, né? Publicava poesia, né? O Jornal do Brasil teve a página do Mauro Faustino, né? Poesia e Experiência, que foi muito... se transformou em livro, né? Hoje todo esse material do Faustino circula em livro, né? Então, eu acho que há uma espécie de negacionismo à poesia brasileira, né? A poesia brasileira vem sendo sistematicamente negada e deixada de lado e encoberta, né? Pelas novidades, né? E a poesia também é uma linguagem que não tem valor comercial, e por um lado é ótimo, né?
Sim.
Mas que por outro lado prejudica a difusão, prejudica a circulação e a informação, né? Eu acredito. Então é uma circunstância muito banal, mas que tem um efeito muito negativo no meio que a gente vive, né?
E Douglas, por exemplo, seria, digamos, o antídoto e veneno essa relação, por exemplo, porque se por um lado tenta-se esse apagamento, né, dessas grandes figuras, por outro lado você pega a própria academia com figuras como Nelly da Pinhon, né, recentemente falecida, que é difícil achar leitores dela, né? Eu particularmente até tentei naqueles dias saber se alguém já tinha lido, ninguém conhecia, e ao mesmo tempo ela é muito traduzida no mundo inteiro, a mídia vende aquilo como se fosse uma grande autora, só que não, né?
Olha, eu mesmo nunca li nada da
mais um
Nelly,
então,
da Pinhon, né? Infelizmente o meu cérebro é limitado, né? Eu queria ter um cérebro mais bem dotado, né? Com capacidade de abarcar tudo que se publica, né? Mas o que eu percebo hoje também é que leva-se muito em conta o autor premiado, né? Quantos prêmios ele ganhou, né? E também os autores estrangeiros, né? As grandes publicações de poesia que a gente percebeu aqui nos últimos 3 anos são de autores que faturaram o Prêmio Nobel ou que ganharam algum prêmio nacional. Então esses autores são interessantes para as grandes editoras, né? E uma outra questão também que eu acho que colabora para isso é que hoje os grandes selos brasileiros pertencem a uma ou duas companhias multinacionais, né? Esse pessoal não está interessado em poesia, o pessoal está interessado em dinheiro, né? Eles são venais, né?
E virou uma espécie de selo de aluguel, né? Como se fossem grandes gráficas, né? Parques industriais que imprimem, né?
Exatamente, eles têm um baita poder de técnica, né? De impressão, né? Mas ao mesmo tempo eles estão interessados em lucro, né? O Manuel de Barros uma vez comentava comigo, né, que ninguém está aí para fazer bem para a cultura, bem para a humanidade. As pessoas estão aí para ganhar dinheiro, né? Com poesia, com arte, com o que quer que seja, né? Então não há essa, digamos, essa vocação humanista, né? Ou essa intenção humanista, né? de contribuir para que a ignorância humana diminua. Né?
Douglas, ficando ainda um pouco na academia, a que se deve talvez esse movimento, não sei se ele é exatamente novo, mas é bem atual agora, de pessoas que estão entrando lá, mas não são necessariamente autores, né? E aí você pega Merval Pereira, que fez livros, mas ele é um jornalista propriamente, né? Fernanda Montenegro, que ainda que tenha encenado vários textos, né, de várias ordens e culturas, mas não é uma autora, né? Estão falando agora que Adriana Calcanhoto estaria apta a entrar, né?
Adriana Calcanhoto.
Aí você veja, o que seria isso, afinal? Eles querem ficar mais pop? O que a academia quer, afinal?
Eu acho que a academia brasileira estava muito apagada, né? Também, né? A academia brasileira estava inerte, né? Estava meio mumificada, não?
Sim. Sem nenhum trocadilho, né?
E a partir da
que, aliás, não se pode mais falar múmia, pelo que eu sei agora. São pessoas mumificadas.
Parecia um, assim, um recinto naftalina,
sim,
né?
Sim.
Um recinto naftalina, um lugar onde se guardam coisas velhas, né? Meio museu, né? Uma coisa assim, cheio de naftalina.
Aí,
né?
Aquele cheirinho de chá, aquela coisa.
Então, eles já não estavam mais funcionando direito, né? Então, como a academia estava muito apagada, eu tenho a impressão que eles começaram a cooptar alguns agentes, né, de destaque na cultura brasileira, né? Eu acho que um dos primeiros nesse sentido foi o Marco Lucchesi, né? Que é um poeta muito competente, né? É um estudioso muito competente também, é um artista muito talentoso, um tradutor de categoria, né? E o Lucchesi foi um dos primeiros a dar uma nova vida à imagem da academia, né? Com a presidência do Marco Lucchesi e tal. Depois cooptaram Gilberto Gil, né? Aí cooptaram não sei mais quem, né? O Gianotti.
Sim.
O cientista social,
sim,
né? O economista,
sim.
Né? Enfim, e com esses elementos cooptados, né? Se renovou um pouco a imagem da academia.